Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que você, no seu lugar, sentadinho mesmo, abra a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Livro de Jeremias, capítulo de número 18.
Glória a Deus.
Onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês, por isso converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Apenas até aqui. Feche seus olhos por um momento. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite que o Senhor nos prepara, Pai. Pelo privilégio de estar na tua casa santa, Senhor. Obrigado por nos trazer em paz e segurança. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, mais um culto que temos, Senhor, para honrar o Teu nome e para Te bendizer, Senhor. Por mais um dia que nós temos chance, Senhor, de estar na Tua casa, sermos abençoados, ministrados, Senhor, temos nossa vida, a nossa sorte mudada, Senhor, temos a oportunidade de louvar a Deus, de falar com Ele e crer que o amanhã será diferente. Obrigado, Deus, obrigado por conduzir cada um em paz e segurança. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de adorar o Teu santo nome. Eu oro junto com o Teu povo, Senhor, pedindo: ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor quer. As revelações, Senhor, que têm sido preparadas, ó Deus, para o Teu povo neste dia, Pai. Eu oro junto com a tua igreja e desde já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou procurar ser breve, irmãos, essa palavra, e meditar esses poucos versículos que nós lemos, e dentro de todo um contexto que diz essa passagem aqui, a qual fala daquele que nos chamou, nos escolheu, que ama a todo ser humano, e todo aquele que se achega a Deus, se aproxima dele, ele não é desprezado pelo Pai. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele não é desprezado. Ao contrário, ele tem uma nova oportunidade. De repente, no curso da vida, a pessoa já teve N oportunidades, mas Deus sempre prepara mais uma. Deus sempre dá mais uma chance. É aquele que acredita em nós, mesmo quando as pessoas não acreditam. É aquele que sempre acredita no ser humano, mesmo quando tudo que envolve a pessoa, os seus caminhos, as suas práticas, não fazem crer, não dá para enxergar que Deus vai trabalhar. Não existem situações que nós observamos e falamos assim: como pode Deus agir nessa pessoa, nessa área, porque os nossos olhos não conseguem enxergar, a nossa mente não consegue projetar. De tão difícil e tão imaginável, inimaginável que é acreditar, crer. Mas o que é fé, irmãos? A fé é crer naquilo que eu não estou vendo. Fé é crer que Deus está neste lugar. Por isso estamos aqui. Porque se não fosse a crença que Deus está neste lugar, nós viríamos para uma reunião, um encontro. Mas porque eu creio que Deus está aqui, então faz desse espaço um lugar especial. Faz deste tempo um tempo diferente de todo o tempo que eu tive hoje, de todos os tempos, horas, momentos que nós tivemos essa semana. Esse tempo, esse momento, creia, é diferente, é especial para a sua vida. É diferente para nós, porque Deus preparou este tempo, este lugar, para estarmos aqui sentados, ouvindo Deus falar.
Aleluia.
Confortado onde você está, sabendo que Deus está cuidando de você. Não é porque eu estou trazendo essa mensagem, poderia ser outra pessoa, mas Deus está cuidando da sua vida. Enquanto eu estou aqui e oro, adoro o nome do Senhor, louvo, eu posso chorar, eu posso clamar, posso aplaudi-lo, posso bendizê-lo, expressar os meus sentimentos a Deus de N formas. E é isso que nós temos que fazer aqui: abrir nossos corações e expressar nossos sentimentos, dores, frustrações, alegria, ansiedade, porque Deus é aquele que verdadeiramente tem cuidado de nós.
Aleluia.
Deus é aquele que verdadeiramente nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que nossa própria família, melhor do que nossos amigos. Deus nos conhece com os nossos jeitos, manias, qualidades e defeitos. Deus nos conhece.
Glória a Deus, aleluia.
Nem sempre é fácil aceitar as manias das pessoas, o jeito, as imperfeições das pessoas. E olha como o amor de Deus, ele vai muito além, porque Deus nos ama não por aquilo que nós temos de bom, mas Deus enxerga em nós potencial, mesmo quando só existe imperfeição. Mesmo na nossa imperfeição, Deus já nos ama. Deus já nos amava. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra também nos diz que Deus nos amou. Deus amou a essa igreja quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu não estava nem aí com Deus, estava pouco me importando com igreja, ou quando alguém sugeria, vamos para a igreja, nós não falávamos assim, ah, ser crente, esse negócio de crente, de igreja. Eu estava conversando com a irmã Lourdes de manhã, a gente estava falando sobre os adolescentes. O mundo pensa que o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, não se diverte, ao contrário, na presença de Deus é que existe o derramar da verdadeira alegria.
Aleluia!
Na presença de Deus é que existe o derramar da plenitude de todas as coisas. Porque qual que é a alegria do mundo? É um copo de cerveja, é um vinho, é um vício, é uma balada, uma festa, e dura muito pouco tempo. Mas a alegria do Senhor, ela é duradoura.
Aleluia!
E ela tem o poder de se renovar a cada manhã. De repente a situação na sua vida hoje, o seu dia talvez não tenha sido muito bom, talvez a sua semana, mas pelo poder que Deus tem de renovar todas as coisas, hoje eu posso estar fraco, triste, mas o poder dele se aperfeiçoa, renova a minha vida, renova os meus caminhos, e aí eu salto da tristeza para a alegria. Deus me arranca de lá, Deus me tira de lá. Irmãos, Deus nos chama, nos chamou para sairmos das trevas para o reino da luz. E todos nós, por algum tempo em nossas vidas, andamos no reino das trevas, andamos na escuridão, por não conhecer a Deus, por rejeitar, por não querer andar nos seus caminhos. E Deus teve misericórdia de nós, nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele fez? Dá o que Ele tem de melhor, entrega seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê. Irmão, se você está achando que está perecendo, que o seu barco está à deriva, que tudo está difícil, Jesus disse que todo aquele que nele crê, não perece, não vai perecer, mas tem a vida eterna.
Aleluia!
Não perece. Talvez as ondas do mar, o vento forte, os gigantes, os exércitos inimigos, e tem hora, tem momento que parece que são as ondas, tem momento que são os ventos, momento que tem os gigantes, mas irmãos, não é para te desanimar não, mas tem instante que parece que vem tudo junto, parece que vem tudo junto. Mas se a luta é grande, a dificuldade é grande, fica firme em Deus, não esmurece não, não deixa de orar, não deixa de adorar o nome do Senhor, não deixa de chorar, mas chora na presença de Deus, chora de joelho diante do Senhor, porque Ele transforma o seu choro. Você começa chorando e termina louvando o nome de Deus. A sua oração começa com um coração, sabe, pesado, doído. Quantas vezes nós não chegamos à presença de Deus assim, sem conseguir falar, orar, sem forças, e entramos assim, só que saímos quando há uma atitude de dependência, de submissão, de se quebrantar diante de Deus. Eu posso entrar assim, mas eu vou, a cada palavra que eu digo, falo: Senhor, está difícil, mas eu te adoro.
Glória a Deus.
Não vejo nada, mas eu te amo.
Glória a Deus.
Não tenho força, mas eu creio que o Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Aleluia.
Está pesado, está duro,
mas eu acredito naquele que me convidou a trocar o meu fardo pesado com um dele que é leve, e ele vai me colocar de pé, e eu vou conseguir caminhar e andar. Só que eu não posso carregar o meu fardo pesado, porque os problemas, as dificuldades, eu sei que eles são pesados, se tornam fardo pesados. Mas troca nessa noite com Jesus.
Glória a Deus.
E Ele tem um fardo leve para a sua vida.
Aleluia, aleluia.
Ele tem um fardo leve. Deus vai fazer você caminhar em meio às dificuldades, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E as pessoas vão olhar para nós, irmãos. Você acredita nisso? Tem que crer nisso. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: mas como que ele ou ela consegue? Aí você vai dizer: isso é mistério. É raridade. Eu sou raridade. Eu sou uma joia rara. Isso é mistério. Como você consegue cantar, se alegrar, pular, louvar, vir à igreja? É Deus, é mistério. E Deus tem mistério para a sua vida nessa noite. Deus tem mistério para essa igreja nessa noite. Deus tem mistério, porque aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os homens olham, que as situações nos dizem que não, é a situação, é o nosso olhar, mas Deus te disse em algum momento que não vai dar, que Ele não está do seu lado? Não, Deus está do seu lado, igreja. Deus está do teu lado, igreja. Ele está, mas naquela área eu não consigo enxergar nada, porque você está olhando com os olhos naturais. Peça para Deus nessa noite pegar um colírio santo na sua vista, para dilatar bastante, e você começar a enxergar que maiores são aqueles que estão conosco. Maior é aquele que está conosco, maior é o exército que está para nos guardar do que os estão com eles. Aleluia. Maior é aquele que renova sua força nessa noite. Maior é aquele que renova sua fé nessa noite. Maior é aquele que te dá esperança nessa noite. Oh, glória a Deus. Você que entrou aqui: ah, mas eu não tenho mais esperança, mas eu não consigo enxergar mais nada. Deus quer renovar a sua esperança hoje. Aleluia. Ele quer renovar a sua alegria hoje. Você que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu não tenho mais alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem alegria para você. Deus tem alegria na sua casa. Deus tem alegria no seu trabalho. Mas, meu Deus, está tudo tão embaraçado. Está tudo tão confuso. Que se eu mexer uma palha ali, eu não sei o que, que pode acontecer. Sabe, tem aquelas brincadeiras que do palitinho? Não tem umas brincadeiras assim? Faz tempo que eu não vejo. Da vareta, que se você tirar uma peça, não tem uns brinquedos assim de criança? Que se você mexe numa pecinha ali, desmonta tudo. Que nessa noite a sua casa esteja firmada, irmãos. Mas não na areia, mas na rocha. Porque Deus deu uma palavra para Jeremias. E Deus sempre tem uma palavra para nós. E Jeremias recebeu uma ordem. Qual que era essa ordem? Ir à casa do oleiro. Que bom que você veio à casa do oleiro.
Glória a Deus.
Porque aqui é o lugar que Deus endireita. O que está torto, Ele faz de novo, endireita. É na casa do oleiro. É na casa do oleiro que Deus transforma o nosso caráter.
Aleluia.
É na casa do oleiro que Deus transforma nossas emoções. A nossa visão é na casa do oleiro que Deus transforma. E aí Jeremias vai descendo para a casa do oleiro, e o que que ele vê? O oleiro a trabalhar. Jesus disse assim: o meu pai trabalha, e eu também. Eles não param de trabalhar. Irmão, dificuldade, problemas, não podem barrar, parar o andamento da igreja. A caminhada, a ordem. A ordem é para marchar. As suas dificuldades, provações e lutas não podem parar a sua caminhada. Porque lá na frente está chegando Canaã, a terra prometida. Se eu começo a olhar para o calor que está no deserto, para o exército de Faraó que vem atrás, para os meus pés que já estão cansados, e pelo mar que está lá na frente, qual que vai ser a tendência? Jogar a toalha, esmorecer. Mas a ordem qual que é? Para marchar. Diga ao povo que caminha, diga ao povo que marche. É para caminhar, tem que andar. Ah, hoje eu não estou com vontade na igreja. Peça força a Deus. Senhor, coloca no meu coração essa força, esse desejo. Porque eu vou para a tua casa. Vou adorar o teu nome. Vou orar. Vou no culto de libertação. Vou nos trabalhos. Eu vou para a tua casa, Senhor. Porque a ordem é para marchar. Irmãos, se a gente fosse apegar com as coisas, com as situações, acontece de tudo. É a campainha que toca, o telefone, visita, não é? O cansaço, as enfermidades, mas nós temos que vencer tudo isso e dizer: primeiro Deus. Mas você veio me visitar? Que alegria, que felicidade em encontrar. Vamos todos juntos à casa do Senhor então. Porque algumas coisas que parecem sutis, elas surgem que é para atrapalhar mesmo. É para roubar a bênção mesmo. É para tirar o foco. E a nossa caminhada não pode ser barrada por nada. Quando nós descemos a casa do oleiro e vemos ali o pai trabalhando, e ele pega o vaso e ele está moldando, como molda as nossas vidas. Todos nós que chegamos na presença do Senhor, chegamos de uma maneira, e alguns com um ritmo mais acelerado, outros não. Deus vai trabalhando, vai moldando. Todo o tempo Deus está nos moldando. Todo o tempo. E todos aqui estão nesse processo de sermos moldados. Porque se tivesse alguém já pronto, perfeito, não estaria mais aqui. Não é? Não é verdade? Todos, não é? Estaríamos aqui com aquela auréola, com as asas. Mas isso não é a realidade. Sempre tem algo para Deus tratar. Sempre vai ter algo para Deus tratar em nossas vidas, para Deus moldar. Maneiras que nós temos de pensar, de agir, como nós enxergamos ou enxergávamos algumas coisas, vão sempre sendo moldadas. E nesse processo, às vezes Deus está nos moldando, mas surgem as dificuldades, as provações, as coisas do mundo que atraem. E quantas vezes esse vaso que está ali na mão do oleiro, sendo moldado, ele simplesmente se quebra, se torna sem forma. Se torna sem forma. Só que Deus é tão paciente, que Ele sempre, se necessário for, começa o processo de novo. Irmãos, vou te falar uma real. O processo de ser moldado, ele não é fácil, nem é suave. Não é. Não é, porque é um processo de renúncia. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Eu tenho que abandonar meus desejos, os meus caminhos. Não é um processo fácil. Alguns, quando se achegam à presença de Deus e permitem que o oleiro trabalhe com mais rapidez, com mais afinco, são moldados até mais rápido. Mas outros levam tanto tempo. Nós não conhecemos pessoas assim próximas a nós, que às vezes faz 10, 15 anos e ainda está sendo moldado. Tá, parece aqueles artesãos lá daquelas feiras que trabalha, trata, faz com calma, paciência. Quanto tempo faz? Faz 10 anos está moldando aquele vaso. Muitas vezes nós mesmos não temos paciência. É verdade isso. Tem momentos que eu e você não temos essa paciência para entender que esse vaso, ele é muito raro.
Aleluia.
E faz 10 anos que ele está sendo moldado. Mas justamente por isso, nós temos que crer que o valor dele também vai ser um valor muito alto. O preço desse vaso será um preço, quando for exposto, nossa, vai ser muito valorizado. Porque ele demora muito para ser moldado. Nós temos que acreditar, irmãos, que se Deus nos der hoje mais 5, 10, 15 anos de vida, que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Se eu já vivi 20, 30, 40, 50, e esse tempo não foi tão bom, Deus pode te dar mais 5 e te fazer tão abençoado como você não foi antes. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder. Porque Jó, quando estava aqui e perdeu tudo, quando Deus começou a restituí-lo, foi o tempo mais pleno e de maior alegria na vida de Jó. As suas filhas eram as mais lindas, não da cidade, não do vilarejo, não do país, mas de toda a terra conhecida naquela época. As suas filhas eram as mais lindas, a sua riqueza, a sua prosperidade. Mas mais do que isso, é o sentimento que Deus nos dá de vivermos felizes, plenos. Porque tem dia que você vai ter na sua mesa uma mesa farta, abençoada. Quem gosta de mortadela, perdigão, ouro, que levanta a mão. Nossa, vocês estão escondendo ouro aí. Ah, quem gosta de presunto, levanta a mão aqui. Queijo, queijinho mineiro, doce de leite, peito de peru. Só eu, hein? Salame. Vou perguntar uma coisa que ninguém gosta aqui: pastel da feira. Pizza. Lasanha. Oh, delícia, hein? Tem dia que nós vamos ter isso, irmãos. E aí nós vamos fazer aquela a oração, falar: Senhor, obrigado, Deus. Obrigado. Louvar. E aí o crente sabe, não é? Oh glória! Oh glória! Como eu ouvi uma vez os quadrangulosos. Não é? Eu ouvi uma vez que o povo de Deus é bom de garfo também. Oh glória, Senhor! Isso é de Deus! Abençoa e multiplica, Senhor. Mas e num dia que só tiver o pão com manteiga e o pingado ali?
Glória a Deus
também. E o dia que só tiver o miojo? Galinha caipira. Caldo de feijão. Glória a Deus também. Sabe por quê? Porque é um sinal de reconhecimento. Em todo tempo, Deus tem cuidado da minha vida. Estou andando de carro, glória a Deus. Vou pegar o abençoado do 382, lotado, que já não tem cobrador, que é para poupar espaço. Glória a Deus também, irmãos. Porque foi o que Deus me preparou naquele dia. E Ele vai me levar em paz e segurança. E vai me trazer também. É reconhecer. Mas isso eu preciso deixar, permitir Deus ir me moldando a todo tempo, todo dia.
Aleluia.
Todo tempo. Eu vou observar. Nossa. Na minha casa está todo mundo bem, com saúde, louvado seja o nome do Senhor. Tem enfermidade, Deus está no controle. Deus está no controle e o nome dEle será glorificado. Estou enxergando as portas abertas, louvado seja o nome do Senhor. Mas se elas não abriram também, Deus não vai te deixar faltar nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. O compromisso de Deus conosco, irmãos, é grande. Sua fidelidade é grande. E às vezes as pessoas, nossa, é uma vida regalada, vida próspera. Mas quem quer? Quem diz que essa igreja aqui não é próspera? Quem disse que esse povo não é próspero? Você pode estar andando com o seu Havaianas. Eu ando com o meu Havaianas e sou próspero. Tenho uma coleção deles. Tudo é reconhecer o senhorio de Deus. Às vezes as circunstâncias, irmãos, querem tirar nosso foco, embaçar nossa visão. Dizer que Deus não tem cuidado tão bem assim, que Deus não está tão assim no controle. Mas não é o lugar, a circunstância que vai provar a fidelidade de Deus, mas é Deus na sua vida, independente da circunstância, que vai mostrar quem Ele é. É Deus na sua vida, agindo em toda circunstância, que vai te mostrar quem Ele é. Deixa Deus te moldar, mesmo que isso te seja doloroso. Eu podia falar para você assim, não, irmão, olha, vai ser muito gostoso esse processo. Não é verdade. Não é. Porque quando começa a apertar, amassar, moldar, tem que dar forma. Não foi assim no vídeo que nós vemos? Vai dando forma. E nesse dar forma, tem hora que vai pegar na gordurinha. E vai apertando na gordura. Ai, Deus está dotado, Ele está moldando. Ele está te moldando. E aquele processo que os dedos de Deus estão passando ali, moldando, naquele tempo é doloroso. Mas no final tem um acabamento que será para a glória do nome do Senhor.
Glória a Deus.
E será um vaso de barro. Como diz ali em 2 Coríntios, Paulo falando, vaso de barro, mas que carrega dentro dele um tesouro incomparável, maravilhoso. É a presença de Deus na sua vida, dentro da sua vida, Deus habitando em você. Deixa Deus entrar na sua vida e preencher todos os espaços, todos. Deixa Deus arrancar aquilo que não é dele, deixa Deus transformar aquilo que não agrada, deixa Deus guiar os seus caminhos, porque aí o resultado final é muito melhor. A continuidade aqui, eu não vou reler para ganhar tempo, mas Deus fala de duas situações também. Uma, que se o povo andasse em caminhos tortuosos, maus, mas se viesse o arrependimento, Deus iria cancelar a sentença contrária. Mas se também houvesse a bênção, e o povo entrasse em rebeldia, eles iriam dar legalidade, teriam punições também. Nós não podemos entender, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu preciso cultivar, manter isso, todo dia. Sou salvo, eu tenho que zelar pela minha salvação. Mas o lado muito bom também, é que a sentença que havia de ira, de destruição, que Deus tinha anunciado contra o povo, Ele diz logo na sequência, se esse povo se arrepender, voltar-se para mim, eu cancelo e anulo essa sentença.
Aleluia.
Quando nós nos voltamos para Deus, irmãos, não tem obra de macumbaria, olho gordo, inveja, ele é maldição que veio do vô, da avó, que não. Deus anula tudo isso.
Deus, aleluia.
Porque o meu vô, o meu avô, ele gostava do Mé e da musiquinha da Inesita Barroso de fundo, da Marvada Pinga. Só que um dia ele teve um encontro com um homem que mudou não só a história da vida dele, mas de toda a família.
Glória a Deus, aleluia.
Era aquele que pegava, como diz a minha mãe, os santos, ia dar banho lá no rio. E minha mãe conta que ela criança, uma vez ela comeu a cabeça de uma santa, não foi? Comeu a cabeça da santa. Só que esse mesmo homem, que vivia nessa prática de idolatria, que benzia, tanto que no nome de todos os meus tios, minha mãe, Maria Aparecida, a outra, Luzia, é José, é tudo nome de santo,
padroeiro.
Só que um dia esse homem, chamado José Solim, ele se converteu, encontrou com alguém que fez assim na vida dele, ó. Deu uma volta, pegou aquele vaso ali e falou, não está bom, preciso fazer outro. E aí começou a pregar a palavra, se converteu. E a família toda veio se convertendo. Minha mãe conta que quando eu era criança, ali em Santo André, onde eu nasci, uma vez meu avô disse assim, você que tem o seu pequenininho aí, manda para a igreja. Tem que trazer e deixar na igreja. Porque uma vez meu avô disse assim para minha mãe, leva o menino para a igreja, porque um dia ele ainda vai pregar a palavra do Senhor.
Glória a Deus, aleluia.
Lá em Santo André, lá atrás. E a salvação foi se estendendo sobre toda a família.
Glória a Deus.
Mas precisou um vaso de barro lá atrás ser transformado para os outros também começar a produção em longa, em grande escala. escala. Mas ninguém na minha casa vai. Você é o primeiro vaso que Deus escolheu para começar a produção em grande escala na sua casa. Que se converta ao pai, mãe, filho, neto, tio, sobrinho, em nome de Jesus. Só que você tem que continuar na caminhada, marchando. Tem que perseverar. Porque às vezes esses mesmos que você quer a salvação vão te criticar. Porque tanta igreja, porque tanto tempo na igreja, porque tanto Jesus, um dia ele vai descobrir também. Ela vai descobrir esse segredo também. Porque nós precisamos tanto de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o seu mês de abril, ele seja pleno, cheio da graça de Deus. Seja um mês cheio da graça de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro pelos meus amados irmãos. Ó Deus, já profetizando pelo mês de abril, Senhor, que seja um tempo do novo de Deus, que seja um mês do derramar de Deus, que os seus filhos estejam bem, Senhor, sendo sustentados, ajudados pelo Senhor, que a fé deles esteja firme, ó Senhor, no Senhor, esperando, Pai, a Tua provisão, o Teu agir em todo o tempo. Honra, Pai, essa igreja, honra esse povo, Pai, que busca a Tua face. É o que eu oro junto com essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Louvo, profetizo o Teu milagre, os Teus milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus, amém.